Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Marcel.
E eu sou o Ibrahim Ali.
E juntos nós somos o IAMcast, esse podcast que discute assuntos diversos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje, Ibrahim, o que temos pra hoje? Hoje a gente tá interessantíssimo,
cara, né? Hoje a gente tá diferenciado, a gente tá com uma convidada especial, como vocês já viram no título aí, a gente vai falar sobre saúde alimentar, né? A alimentação saudável. E nós trazemos hoje a Júlia Domingues, nutricionista.
Olá, obrigada pelo convite, queria agradecer, né, em primeiro lugar. Me apresentar, eu me chamo Júlia Gonçalves Domingues, sou nutricionista, me formei na UFMT aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Fiz uma pós em nutrição esportiva funcional e tenho mestrado em nutrição clínica. Desde então, eu atendo... faço atendimento clínico.
Então é isso aí, Júlia, muito obrigado primeiramente, a gente que quer agradecer a sua presença, mas vamos ao assunto depois da nossa vinheta maravilhosa, não, Marcelo?
É isso aí, bora lá!
Vocês não podem, vocês não perdem por esperar. Então, Júlia ou doutora Júlia, como você gostaria que a gente chamasse, Júlia?
O que vocês preferirem, fiquem à vontade.
Vamos lá, a gente precisa saber o seguinte, eu tenho várias dúvidas, inclusive eu e o Marcel também tem várias dúvidas.
Também
a gente ouve bastante. Vários rumores sobre tanto carne, sobre um monte de alimentação, sobre como fazer uma dieta saudável. E a gente vai aqui usar de você, da sua sabedoria, para tirar o máximo possível de conteúdo, tá? Então vamos lá, como que a gente faz nessa pandemia, né? A gente tá nessa pandemia, essa loucura que é de inteiro em casa. Muita gente ganhou peso, inclusive eu.
Impactou muita gente, né?
Muita
cara? Mudou
gente.
A rotina de geral.
Mudou demais. Então a gente quer saber como que a gente vai se alimentar melhor, como que a gente faz pra gente controlar essa ansiedade, ficar o dia inteiro dentro de casa. Agora a gente tá indo pra segunda onda. Então assim, a gente tem que estar preparado, bem mais preparado que a primeira, né? Então... O que você daria de dica pra gente que vai começar agora a segunda onda, talvez até o lockdown mais uma vez?
Olha, gente, então, realmente, né, nessa pandemia, nesse isolamento social, a nossa casa virou um ambiente ansiogênico, né? E isso fez com que muitas pessoas acabassem comendo por ansiedade, por emoção, descontassem as nossas emoções na comida. Então, a gente precisa desfocar isso. Fazer com que a alimentação não seja o nosso único meio de descontar essas emoções, que é o que a gente chama de comer emocional, quando a gente usa a comida como uma resposta às nossas emoções. E nesse cenário de medo, né, medo pela doença, mudanças de rotina, estresse que toda essa pandemia gerou, isso faz com que o nosso cortisol se eleve, que é um hormônio do estresse. E, ao mesmo tempo, a nossa serotonina se abaixa, que é uma substância responsável pela nossa bem-estar, felicidade, prazer. E, ao mesmo tempo, esse cortisol, ele também leva a pessoa a ter mais fome, a ter a compulsão alimentar e ao contrário, a serotonina. É ela que vai regular tudo isso, né? Controle de fome, saciedade. Então, a gente precisa lançar mão de mecanismos para driblar tanto esse comer emocional como a ansiedade, tentar reduzir a ansiedade. E o que a gente pode fazer? Bom, a primeira dica que eu dou é planejamento, organização das atividades diárias, né, ao longo do dia. Planejar, desde o horário de dormir, horário de
acordar.
Anota
aí, Marcel, anota aí.
Toma nota.
Planejar já.
Horário de dormir, horário de acordar e pensar que esse sono, o sono preservado, o sono com qualidade, ele é fundamental para ansiedade, para controle de fome e saciedade, para todo, para nosso emagrecimento, para manutenção do peso, para níveis de estresse. Então, sono, em primeiro lugar, tem que ser muito bom. Pensar nisso, né? Então, ter esse horário de dormir e acordar é uma prática legal. Associado também ao horário de trabalhar, horário de descansar, horário de se hidratar, porque a hidratação também é fundamental. E lembrar que o adequado pra gente é 35 a 50 ml por quilo de peso ao longo do dia. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, 60 vezes 35, 60 vezes 50. Isso é o total de água que você deve ingerir ao longo do dia.
Calorias?
De água.
Água.
Isso.
ML de água.
Hidratação.
Tá, água.
Então, né, todos esses horários. E, principalmente, uma rotina de uma alimentação saudável. Então, planejar e organizar suas alimentações ao longo do dia, né? Suas refeições ao longo do dia. E isso vai fazer com que diminua a ansiedade de escolha, diminua as vezes que você vai lá procurar o que comer, diminua também as idas, né, na geladeira, na cozinha, e fazer com que a gente diminua esse comer emocional, né? Tem um maior controle da sua fome e saciedade. Outra dica é lista de compra. ter a ida ao mercado de forma consciente, tanto em questão de quantidade como em questão de qualidade. Se a gente vai no mercado sem uma lista de compra, é muito mais fácil as compras impulsionadas pelas ofertas que estão no mercado, né? E o tempo todo a gente é seduzido por rótulos coloridos que vendem pra gente bem-estar, que vende prazer, que vende saúde.
Estilo de vida, às
vezes. Exatamente,
né?
Não é tão bem assim, né? Então, se a gente vai com uma lista de compra, isso dificulta mais, evita que a gente fuja, compre alimentos fora da nossa rotina, né? E se não tem em casa, menor vai ser a chance da gente comer.
Tem gente que vai no supermercado pra passear, né, cara? Exatamente. A pessoa vai lá pra conhecer conhecer as pessoas, porque é o único lugar que a gente pode ir na quarentena, né? A gente vai pra fazer o social no supermercado, né? E para na prateleira do lado...
Encontra amigo, conversa.
Conversa.
E aí, numa dessa, já vai colocando no carrinho, né? Coisas que nem fazia parte da rotina, só por, né, não ter feito uma lista,
pois
por
é.
Exemplo. E a outra dica também, que é fundamental. Mastigação. Comer com calma, comer com atenção. Prestar
ferrou,
atenção no que come.
Olha aí, velho. Olha aí,
ferrado.
Isso vai fazer com que você coma menos. Por quê? Quando a gente come muito rápido, você precisa de um volume maior até ficar saciado. Se você come com calma, você fica saciado, você percebe a sua saciedade de forma melhor.
É aquela história de que a gente tem... o cérebro avisa que a gente já tá cheio.
Exatamente.
Tem um
Só
tempinho.
Que o cérebro demora pelo menos 20 minutos para receber essa informação.
Nossa.
Então, se você come muito rápido, imagine tanto que você vai comer a mais do que você deveria,
Saca,
né?
Que delay, cara. 20 minutos.
20 minutos. Onde que meu cérebro tá? Tá na onde? Na Austrália, velho?
Caraca, a gente tá no 5G já.
Ping, tinha que ser mais rápido. Ping
então,
tá muito
por
alto.
Então, por isso que prestar atenção no que se come, comer com prazer, mastigar muito bem é essencial pro controle de fome, saciedade e, assim, diminuir esse comer emocional, né? E isso, claro, né? A alimentação não deve ser uma vilã da história, muito pelo contrário. A gente tem que fazer da nossa alimentação aquela coisa de Hipócrates, né? Falou lá atrás, faça da sua alimentação o seu remédio. Por quê? A alimentação, ela não é só emoção, não é só prazer. Ela é matéria-prima para nossa saúde. Então, a qualidade daquilo que a gente escolhe para comer, colocar para dentro, né, se alimentar, é a mesma qualidade que o corpo vai fazer. Sua imunidade, sua pele, seu cabelo, sua unha, sua disposição, sua energia, a sua digestão. Então, a qualidade daquilo que a gente escolhe para comer é fundamental.
Fala que a gente é o que a gente come, né? Eu já vi essas frases.
Exatamente.
Assim.
Faz todo sentido.
Faz todo sentido.
Você falou do supermercado e tem algumas coisas assim que eu penso quando eu vou no mercado, por exemplo. Como que a gente descobre o que comprar no mercado, né? Vai variar do objetivo que a pessoa tá? Ou se a pessoa não tem objetivo nenhum, né? Às vezes, assim, ela só quer ter uma alimentação boa, no geral, né?
Sim.
E outra coisa que também quando eu tô no mercado eu me questiono às vezes, que você vê o produto orgânico na prateleira, mas ele dura lá 6 meses. Que produto orgânico que dura 6 meses, né? Se você colocar um tomate na sua cozinha, ele vai durar 6 meses. Não dura 6 meses. Isso que eu acho estranho.
E outra coisa que eu também tenho dúvida sobre ir ao supermercado e comprar, já que você colocou uma da segunda dica, eu não sei, literalmente, ler o que tá atrás ali,
rótulo,
tá ligado? O
né?
rótulo do negócio. Ele tem tal e tal produto, sei lá. Eu falo, legal, pra mim, eu tô lendo XYZ. Não, pra mim, assim, não faz sentido nenhum. Eu não sei falar o que que é bom e o que que é ruim, entendeu? Muitas coisas eu comprei achando que eu comia saudável e na verdade não era. Por exemplo, presunto e queijo, eu comia de uma forma assim, normal, presunto e queijo é só uma carne ali e um queijo. E não é, né? Como é que funciona aí? Como é que eu vou saber o que ler no...
Então, na verdade, né, o rótulo, ele é a melhor forma de comunicação da indústria com a gente, com o consumidor. E por isso, a gente tem que ficar muito esperto. Uma das dicas que eu dou sempre, e que é bem prática, o problema é que, pra mim, é muito fácil falar, né? Mas a questão é mais prática mesmo. Lista de ingredientes. Como é que funciona a lista de ingredientes de um produto? Primeiro ingrediente da lista é o que tem a maior quantidade. Depois é diminuindo. Essa lista sempre tá em ordem decrescente. Ou seja, vai comprar um produto que é integral. Fala que é integral. E o primeiro ingrediente da lista tá escrito farinha de trigo, enriquecido com ácido fólico, ferro, é farinha branca. Se o primeiro ingrediente não for uma farinha integral, uma aveia, uma fibra, uma semente, não é tão integral assim, já que o primeiro ingrediente, que é o que tem a maior quantidade, não é uma coisa integral. Então, nesse sentido, a gente vai se guiando.
O primeiro ingrediente de um rótulo é o que tem
maior
quantidade no produto.
Eu sabia disso, mas...
Exatamente.
Tá vendo? Então, a primeira coisa que vocês verem no rótulo é o primeiro item, né, lá.
Isso.
O primeiro...
Muito mais importante do que a informação nutricional, a lista de ingredientes é fundamental. Outra dica nesse sentido de lista de ingredientes é uma lista muito grande de ingredientes, com certeza vai ser ingredientes químicos, vai ser aditivos químicos. Então, procurar por listas menores e que você conheça o que você tá lendo. Ou seja, chegou lá no final, tem um monte daqueles nomes que você nunca viu na vida, com certeza é aditivo químico. E hoje, o que é uma alimentação saudável? Quanto mais natural, melhor. Quanto mais a gente conhece o que a gente come, melhor. Quanto menos aditivo químico na nossa mesa, melhor. Então, por isso, quanto mais você conhece a lista de ingredientes do produto que você tá lendo, melhor também.
Uma bolacha passa tempo ou não passa, então?
Uma bolacha passa tempo, com certeza.
Caralho!
E ainda fora aqui, né? Além dos aditivos químicos, a questão do açúcar, o açúcar refinado, gordura trans em excesso, tudo isso prejudica também, né, a nossa saúde.
Você falou de açúcar, nem tava aqui no roteiro, mas o açúcar é o grande vilão mesmo?
Não, com certeza o negócio é o equilíbrio, né? Mas o excesso, com certeza, vai ser um vilão, né? E isso também, de forma geral, para tudo. Mas quando a gente fala nessa questão dos produtos químicos, né? Esses produtos industrializados, embalados, ultraprocessados, eles, na verdade, entregam pra gente uma série de substâncias nocivas, que são esses aditivos químicos. A gente fala que são os antes que a gente tem que estar. Conservante, corante, aromatizante, espessante.
Tudo com antes.
Exatamente, né? Os refrigerantes entram aqui. Tudo isso é associado ao consumo de açúcar em excesso. E, principalmente, esses produtos industrializados, eles também têm açúcar e gordura de forma sintética, né? Química. Tudo camuflado. Eles não vêm escrito assim, açúcar. Vem em outra forma para realmente enganar o consumidor. Para o consumidor não perceber também. E tudo isso é o que vai causando, vai levando a longo prazo o desenvolvimento, né, o surgimento de doenças crônicas, assim, diabetes, hipertensão, problemas neurológicos, entre eles ansiedade, que mais? A indisposição, alergias alimentares, hiperatividade em crianças. Então, tudo está associado a esse consumo desses alimentos. E até em relação à ansiedade, que a gente estava conversando na pandemia, existe, né? Quando a gente fala, existe alimento que potencializa a ansiedade? Existe alimento que previne a ansiedade? Com certeza. E quais alimentos aumentam, potencializam? Principalmente os alimentos ultraprocessados. Então, por isso, uma alimentação mais natural é o caminho. Para alimentação saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer manter qualidade de vida. Aprender a se nutrir, a evitar o que prejudica a saúde e a fazer as melhores escolhas alimentares, independente da circunstância, é o caminho para quem quer amadurecer sem adoecer e também para viver
uma
melhor.
Uma qualidade de vida.
Exatamente, para viver melhor de todo jeito, né? Ter uma imunidade boa, uma disposição, né, as energias.
Isso vai totalmente em favor ao que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, por isso que a gente trouxe a alimentação. Porque isso tudo que ela falou leva a gente com a disposição, com uma melhor saúde, com uma melhor, menos ansiedade, com mais disposição, faz com que você trabalhe mais e você alcance seus objetivos. Aí você, né, você vai pra academia no horário certo, você não esquipa ela, você...
Tem mais disposição.
Tem mais disposição.
Sua saúde mental.
Você precisa fazer tal coisa no trabalho, você precisa ir fazer um extra, né? Alguma coisa assim, você consegue. Então,
com certeza.
Então,
né?
Isso,
o
então
hábito,
alimentação...
a constância também, né, ajuda muito.
Exatamente.
Por isso que o planejamento é super importante, né? E aí, quando a gente pensa também, assim, nessa questão da ansiedade, da qualidade de vida, saúde intestinal. Hoje a gente sabe que o nosso intestino, ele tá associado a todas as nossas mucosas. Então, o intestino e o cérebro têm uma ligação direta. Se a saúde intestinal não tá saudável, né? Não tá com uma saúde intestinal bacana, com certeza isso também vai potencializar a ansiedade, distúrbios neurológicos e todos os outros, né? Prejudicando, assim, de forma geral, o organismo.
Eu já ouvi falar que parece... É como se fosse o segundo cérebro nosso.
Exatamente.
Intestino, né?
O intestino
e
é o
ele,
segundo
e ele
cérebro.
Até parece, né? Assim, o jeito dele, o formato dele de ser aquele cheio de...
Os vilos,
cheio de coisa. Ele não parece ou eu tô ficando doida?
Acho que você tá ficando doida.
Não, cara. O cérebro, ele é cheio de... Cara, pelo amor de Deus. E o intestino também é cheio de várias curvas ali,
né? Quem sabe,
né?
No Halloween, parece.
Não, talvez seja o meu cérebro que pareça que só fala merda, né? Tô só... mas a gente falando de alimentação e o quanto é importante, tem pessoas que vão ao extremo, né?
Uhum.
E existem dietas, assim, eu não posso te falar que é extremista ou que é errado, porque eu não tenho conhecimento nenhum. Então, por isso que a gente trouxe você,
com
pra
certeza.
A gente não bostejar aqui, né? Porque eu vou estar falando pelo meu intestino. Então, eu gostaria de falar o seguinte, sobre essas dietas que eu já ouvi falar de muita gente, inclusive eu conheci ela lá nos Estados Unidos, chama dieta de Keto. Que todo mundo fala, keto, K-E-T-O,
uhum.
Tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma dieta que você só come gordura. E quando meu amigo me falou isso, não, eu tô fazendo keto. Falei, o que é isso? Aí ele falou, eu só como bacon, ovo frito, só gordura. Um monte de gordura, eu falei, e eu não como carboidrato e nem açúcar, alguma coisa assim. Eu falei, cara, que loucura. Como que é isso, só comer gordura? Eu sou, tipo, contra, eu acho que eu ia morrer se eu fosse.
E assim como essa, tem outros também, que é só de carboidrato. Sim. E também tem aquelas
low
coisas...
low carb, high protein.
Isso, e também tem aquelas de...
Netflix, que eu já vi documentário. De 40 dias sem comer, sei lá, não, muita coisa.
De jejum, jejum total.
Jejum total.
Sem comer nada, não come
os
cara nada.
Os caras só tomam água. Eu já vi um... Tem um esqueci qual era o Netflix, mas o cara não comia nada, assim, durante 20 dias. Só na água. É bom essa dieta?
Funciona essas coisas, né, Júlia?
Olha, então, na verdade, assim, eu gosto muito de trabalhar com equilíbrio. E depende tudo do seu objetivo, né? Por exemplo, jejum intermitente, a dieta keto, que você chama de keto, que é a nossa cetogênica, né? Que é uma grande quantidade de gordura. 70% da nossa dieta de gordura. Low carb, então menos que 20% de carboidrato, sendo que o normal seria 60%, 50%. Né? E assim, essas variações. O que eu acho legal é a variação. Né? Ao longo do tempo, você experimentar várias coisas e ver o que você se adapta melhor. Porque hoje a gente sabe que os estudos mostram pra gente que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue seguir a longo prazo. Então, aquilo que você consegue ter um comportamento de segui-lo por mais tempo é o que vai te dar mais resultado. Porque não adianta você ter um resultado a curto prazo e depois abandonar tudo. Depois você vai recuperar muito mais fácil, né? Se o seu objetivo é emagrecer e tal, ou se o objetivo é melhorar perfil de glicemia, açúcar no sangue, ou colesterol no sangue. Se você desregular isso, depois jogar tudo pro ar, com certeza vai voltar tudo e muito pior. Então, a melhor dieta é aquela que o paciente consegue seguir a longo prazo. Se você se adaptou bem ao jejum, ótimo, vamos seguir com ele. Se você se adaptou bem ao low carb, beleza, vamos seguir com ela. Se você estou bem ao keto, beleza. Mas lembrar que todas essas extremismos, essas dietas que dão preferência a um certo grupo de nutriente e desmerecem outros, com certeza vão ter consequências também. Então, por isso que eu falo, né? Tentar sempre ir avaliando. Você tem que ter um bom acompanhamento de um profissional para você avaliar os seus perfis bioquímicos e tudo mais. E realmente ver se você dá conta de seguir isso por muito tempo. Se os efeitos disso também vão ser ruins. Por exemplo, a própria low carb mesmo. A gente sabe que o carboidrato é o nosso principal nutriente responsável pela questão das nossas células de imunidade. Se a gente faz uma restrição muito drástica de carboidrato, a gente aumenta o nosso cortisol. A gente já viu que tá associada a mais fome, mais compulsão alimentar. Então, assim, eu não vou passar uma low carb pra uma pessoa que chega pra mim, eu tenho muita compulsão alimentar. Vamos fazer isso pra emagrecer. Beleza, você vai conseguir um corpo, mas depois essa compulsão dessa pessoa vai triplicar. Então, tudo é pra quem é essa dieta, né? Por quanto tempo? Então, isso tem que ser muito avaliado, né? De pra cada um. Todo mundo é um ser humano único, né? Então, a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um.
E não tem essa... Cientificamente falando, assim, ingerir muita gordura, eu sei que você meio que respondeu, mas assim, ela faz... Depende do organismo, então? Ela faz mal apenas se depender do organismo? Da pessoa? Ou em geral ela...
Por exemplo, se eu fizesse e o Ibrahim não. Se nós dois fizesse e de repente, teoricamente, funcionou mais comigo na prática e com ele não. Ele, sei lá, ele não conseguiu fazer muito tempo, ele sentiu muito mal, sei, alterou mal. Muita coisa nele. É possível isso acontecer mesmo? Assim, existe dieta pra cada pessoa, de fato? Ou é
assim,
realmente
tipo,
só...
Tipo, eu vou fazer aquilo e eu faço. E já era.
Não, isso com certeza vale muito, né? A resposta de cada um vai ser diferente, né? Pode ser diferente. Pra você, pra um, pra você pode dar certo, pra outro pode não dar. Mas com certeza elas vão ter consequências a nível metabólico e tudo mais.
Então, interessante.
Depende da adaptação do seu organismo.
A gente sempre tá fazendo uma dieta acompanhado de um profissional.
Exatamente.
Com um exame de sangue, vendo o que tá precisando, o que você precisa mais. Então, gente, o que você lê na internet... Se tá na internet é verdade, não é não, Marcelo? Então é isso. O que você lê na internet, você tem que ter muito cuidado e tentar fazer dietas loucas. A pessoa, mas eu vi uma influencer que fazia tal dieta e... Pra ela pode ter dado certo. Toma cuidado que pra você pode piorar o seu caso,
pode,
né?
Piorar o caso, agora, esse que é o negócio.
Agora, o ponto principal. Se é um emagrecimento, normalmente todas essas dietas, no final das contas, elas vão gerar uma restrição calórica. Isso é ponto. Pra gente emagrecer, a gente precisa de uma restrição calórica. É isso que é determinado. E a maioria dessas dietas, é isso que elas vão gerar no final. Por isso que elas geram emagrecimento.
Nada mais é emagrecer, seria a quantidade de calorias que você ingere com o que você gasta. É matemática.
Restrição calórica é isso. Gastar mais do que você ingere. Para o emagrecimento, a gente precisa disso. Agora, o tipo de estratégia que você vai seguir para conseguir essa restrição calórica, aí não importa. Vai ser a que melhor se adequa a você. Mas o negócio é a restrição calórica. Isso tem que acontecer para ter perda de peso.
É, porque senão não tem como. É uma matemática, não tem jeito. Legal, muito bom, cara. Tô gostando demais de tá aprendendo tudo isso. Agora tem uma pergunta que não quer calar, que tá aqui anotada, tá em vermelho até, que é uma dúvida minha, do Marcel, acho que do mundo. É, espero que você tenha uma resposta de sim ou não. Carne vermelha é aquele, é a história da propaganda, que nem era o ovo, que era o vilão e passou agora hoje ser o herói. A carne vermelha era herói, agora tá virando vilã, ela é vilã e é herói. Como que é? A carne vermelha faz bem ou ela faz mal pro ser humano?
Olha, é aquilo. Pra mim não existe.
Os tambores.
Pra mim não existe um alimento preferido, predileto, nem um alimento vilão. O que existe é o excesso, o consumo excessivo e frequente de determinado alimento que pode causar mal, de fazer mal. A gente tem na dieta três proteínas que são mais inflamatórias: a proteína da carne vermelha, a proteína do leite, que é a caseína, e o glúten, que é uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Mas elas são inflamatórias para quem? Em que situação? Por exemplo, num caso de câncer, realmente, eu recomendaria a pessoa evitar comer a carne vermelha, porque a gente sabe que está associada a maior proliferação de células cancerígenas, células mutantes. Então, mas tem gente que vive super bem e é o que a gente aprende desde o começo. Agora, a questão é a qualidade dessa carne, né? A gente, primeiro que também a gente sabe que mudou muito o mundo, né? O tanto de hormônios que esses bois, né, e tudo mais, a criação desses animais recebe. Segundo, o modo de preparo dessa carne também influencia. Então, a fritura, a gente sabe que está associada a muito estresse oxidativo, muito mais inflamação no nosso corpo. Então, tudo depende da situação e da pessoa. Se existe uma doença inflamatória em questão, aí realmente seria uma indicação a gente evitar a carne vermelha. Mas se não, não tem porquê, né? Se a pessoa tem uma qualidade de vida bacana, se alimenta bem, tem um estilo de vida saudável, não necessariamente precisaria tirar. Agora sim, também não sendo contra de forma alguma os vegetarianos, veganos, eu sou super, acho muito bacana a ideologia e tudo mais. E com certeza, a gente consegue sim também suprir a falta da proteína de origem animal com as proteínas de origem vegetal. Algumas vitaminas, alguns minerais mais específicos, talvez a gente tivesse necessidade de suplementar. Mas em termos de aminoácidos, a gente consegue sim encontrar nos alimentos de origem vegetal esses aminoácidos. A gente consegue fazer combinação entre os vegetais, entre os carboidratos, entre as leguminosas, entre os cereais, que a gente consegue atingir todos os aminoácidos.
Ou seja, então, a carne vermelha a gente pode, não arriscando, você ser vegetariano ou ser vegano seria melhor pro corpo.
Olha,
porque você não sabe se você tem ou não essa tendência de ter...
Mas inflamação, depende se a pessoa sabe que ela tem um problema ou não, né? De repente ela nem sabe ainda.
Na verdade, assim, é o que eu falei isso em relação a atribuir a um alimento, né, a questão de ser vilão. Porque, às vezes, a questão dela ter alguma inflamação, vamos analisar todo o contexto dessa pessoa, vamos analisar como é que é o estilo de vida dessa pessoa, né? Se ela dorme bem, se ela se hidrata, se ela faz exercício, se ela, né, como é que é a alimentação de forma geral. Então, eu não atribuo, né, a questão da carne vermelha ser um vilão, de forma alguma. O negócio é avaliar o contexto de forma geral. Mas, se tiver realmente uma condição de inflamação mais crônica, aí é uma recomendação de retirada.
Bom, então, como tudo na vida, nada é fácil, nada é azul branco.
Nada. Tudo é complexo.
Eu sei que ia ter uma resposta assim, não como carne, mas eu falo.
Sim ou não, né? Não existe pré-resposta, muito menos coisas que lidam com o corpo, né? Biologia, medicina, tudo isso aí.
Agora,
é tudo
com certeza, se a gente puder fazer da nossa alimentação mais orgânica, preferir as marcas que já tem uma qualidade melhor no sentido de hormônio e tudo mais, com certeza, aí sim, vai ser uma melhor opção. O orgânico estaria mais associado à questão de pesticidas, agrotóxicos. Hoje, a gente já tem uma série de legislação que, para esse alimento receber o selo de orgânico, ele realmente precisa passar por toda uma inspeção para garantir que não recebe o tanto que precisa, o tanto, né, pela legislação limite de agrotóxico. Então, se a gente puder consumir a maior parte da nossa alimentação de orgânicos, com certeza a gente sabe que também é melhor hoje.
No caso, a gente vai ter que ter uma fazenda e plantar as coisas, né?
É mais fácil, porque infelizmente como a demanda é menor e a produção é menor...
O custo é mais caro também, bem mais alto.
Então é bem mais caro você ser saudável hoje em dia, né? Você vai no shopping, em algum lugar, você vai tomar um suco natural, tipo, você toma duas Coca-Colas no lugar com o valor de um suco, né?
Mas, gente, isso pensando assim, focando em uma coisa específica. Agora, na compra geral... Se você comprar, fazer a maior parte das compras, frutas, legumes, vegetais, hortaliças, coisas mais naturais, com certeza no final não vai pesar.
No final sai mais barato mesmo.
É isso daí que a gente ia perguntar aqui, ó. Como que é emagrecer de uma forma saudável, sem sofrimento e com custo ok, assim, tipo... É caro você ser saudável? Essa é a pergunta. É mais caro?
Com certeza não. Comer comida de verdade sai muito mais barato do que a gente querer, né? As novidades dos embalados, dos industrializados, né? E até o que não é novidade, que a gente gosta e tudo mais. No final do mês, com certeza, pesa muito menos. A gente comer comida de verdade, comida natural. Fruta, legumes, cereais integrais, leguminosas, feijão, grão de bico, carnes, preferir as carnes magras, ovo. Com certeza sai mais barato no final.
Olha aí. Aquelas lasanhas da Sadia congelada...
Socorro!
Tá vendo? Pensa que vive de lasanha congelada, de coisa congelada.
Eu já vivi, minha adolescência foi regrada a lasanha Sadia congelada. Eu ficava pensando, caramba, como que uma lasanha tá pronta e tá congelada e dura meses? É um absurdo aquilo.
Justamente, essa é uma lógica. Ruim? Essa é a lógica que a gente tem que pensar. Se a gente faz um bolo em casa, dura quantos dias? E esses bolinhos que a gente compra no mercado embalado, dura quantos anos?
Ana Maria? Esses assim?
Exatamente.
Cara, Ana Maria vilã!
Na Maria Braga?
Não sei se é a Maria Braga, não, mas é na Maria.
Mas é essa a lógica que a gente precisa pensar. Se dura muito tempo, ali tem coisa. Ali
tem um veneno lá.
Ali tem os anjos que a gente precisa evitar. Então, preferir as coisas realmente que duram menos, que são as mais naturais, né? Quando a gente até estava conversando sobre a ansiedade, tem alguma série de alimentos, né? Pensar. Se a gente pensar na saúde intestinal, que tem associado, tem uma ligação direta com o nosso cérebro, ou seja, a saúde intestinal é super importante para a questão da ansiedade, frutas, verduras, legumes, vegetais, cereais integrais, que são fontes de fibras, são super importantes para a nossa regulação intestinal. Associado a fontes de vitaminas do complexo B, triptofano, que é um aminoácido, e magnésio, que são nutrientes super importantes para a produção de serotonina, aquela substância relacionada ao nosso bem-estar, prazer, felicidade, menos compulsão alimentar, menos fome. E onde que a gente encontra esses nutrientes? Na aveia, na banana, no kiwi, no grão de bico, em outras leguminosas, nas sementes, como a semente de abóbora, nas castanhas, como as nozes, castanha do Pará, no abacate. O abacate também é um alimento super rico. Então, coisas naturais, né?
Isso para o seu intestino.
Tudo isso para a gente aumentar a nossa produção de serotonina, que são fontes de complexo B, triptofano e magnésio.
Cara, essa menina é um Google, velho. Caraca!
E
que
além
HD
disso,
que é esse, cara?
Quando a gente falou, né, sobre as estratégias de, né, diminuir a ansiedade e o comer emocional, a gente também falou em para aumentar a serotonina e para diminuir o cortisol. A vitamina C é super importante. Então, limão, laranja, abacaxi, morango, goiaba, kiwi, tudo que é fonte de vitamina C vai ser super importante para diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que está associado a mais compulsão alimentar, que está associado a mais fome. Por quê? Não é que ele é um vilão, mas em excesso ele vai ser um vilão. Porque o cortisol é um hormônio que a gente vai utilizar ele em casos de luta e fuga, que a gente fala. Então, quando o corpo está passando necessidade, é ele que vai entrar em ação. Porque, ou seja, o corpo vai falar, essa pessoa precisa comer, precisa reservar tudo que ela pode, que ela vai passar necessidade. É aí por isso também que a falta de carboidrato vai gerar o aumento do cortisol. Porque o corpo não sabe que você está passando uma necessidade que você quer. Ele acha que você está passando fome. Então, ele vai lançar mão de mecanismos para fazer você armazenar toda a energia que puder. Então, ele faz você sentir mais fome. Ele faz você procurar por alimentos calóricos, por alimentos mais energéticos. Ele diminui seu metabolismo basal. Ou seja, vai diminuir o tanto que você gasta em repouso. Então, por isso que as dietas, né, malucas têm que ser muito bem avaliadas e acompanhadas.
Tudo isso é culpa do cortisol.
Pois é, mas é engraçado que a gente se acha tão evoluído, né? Tão, assim... Né?
Acha que a gente consegue sabotar o nosso organismo,
né? Mas eu digo que o nosso cérebro ainda é muito antiquado, né? Porque essas reações que ele tem e tudo mais são por causa de como a gente vivia milhares de anos atrás. Quando a gente era mais presa do que isso predador, né? É. E por isso que a gente tem essas respostas que a gente às vezes não entende, porque tá num contexto totalmente diferente hoje em dia.
Exatamente, totalmente diferente. Tanto em termos da qualidade dos alimentos que estão ofertados pra gente, né? No mercado, na indústria. Então, realmente, é uma adaptação que a gente precisa ainda melhorar.
Júlia, você tinha falado de castanha, me veio uma coisa também, não tava no roteiro isso aqui, mas talvez seja quase tão polêmico quanto a questão da carne. Leite. Leite de origem animal, leite de origem vegetal. Eu falando na minha experiência, eu mudei isso, tem aproximadamente um ano, tenho bebido só leite vegetal, em busca de ser mais saudável, em busca disso, de tentar uma origem de leite mais saudável, e eu queria saber isso, qual a grande diferença de um leite de vaca para um leite de castanha, um leite de amêndoas. Tem gente que fala, já vi na internet, que fala, gente falando muito mal de leite de amêndoas, falando que é veneno e tudo mais. Mas tem gente que fala muito bem. Eu tomei por um bom tempo de amêndoas, mas eu tenho meio que variado. Às vezes pego de castanha, às vezes de coco. E tem gente que fala que o de coco é o melhor. E aquela coisa, né? Enaltece um, demoniza o outro.
Exatamente.
Queria saber sua opinião a respeito disso.
Olha, minha opinião em relação ao leite de origem animal. Volta a mesma questão da carne. Depende para quem. A gente sabe que sim, lembrar das três proteínas mais inflamatórias da dieta. A carne vermelha, a caseína, que é a proteína do leite animal, e o glúten. Quando a gente fala em relação a essa inflamação relacionada à caseína do leite, que tipo de situação? Por exemplo, alergia de parte aérea. Uma pessoa que tem uma sinusite muito atacada, asma, bronquite, é uma recomendação da gente evitar. Então, preferi aí os leites vegetais, né? Então, de coco, castanha, não importa, desde que seja vegetal. Com exceção da soja, aí eu prefiro as castanhas. E outra situação, gastrite, refluxo, essas inflamações, o trato digestivo de parte superior, também é uma recomendação da gente evitar. O próprio câncer, também é uma recomendação pra gente evitar. Os laticínios, né? A caseína, que é a proteína do leite animal. Enxaqueca, uma pessoa que vive com enxaqueca crônica, tenta dar uma retirada, vamos ver se diminui, porque a gente sabe que tem associação. Então, principalmente, por exemplo, no caso do câncer, a gente sabe que o leite, ele estimula também a proliferação de novas células, né? Então, por isso, também tentar dar uma evitada. No momento agudo, né? Depois do tratamento e tudo mais. Mas então, assim, vale também para cada caso. Se a pessoa não tem nada, vive bem, sempre tomou o leite dela, nunca teve nenhum desconforto, né? Biologicamente falando, tudo bem também, não tem problema. Mas em situações, né, dessas circunstâncias, aí a gente prefere dar uma evitada.
Mas a pergunta, assim, ela não pode gerar isso daí?
Não, pode gerar.
Porque ela é saudável até o momento, mas aí porque ela tomou a vida inteira dela de leite animal, ela acabou desenvolvendo algo prejudicial à saúde dela.
A gente tem hoje a epigenética, né? A epigenética é aquilo que a gente fala em relação ao nosso estilo de vida influenciando a nossa genética. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ter a tendência genética, tá? A programação genética é desenvolver alguma coisa, mas ela pode mudar o caminho pelo hábito que ela tem. Então, tá a favor como contra, né? Tanto potencializar os genes, como, né, retardar a evolução do que ela tem. Então, estilo de vida de forma geral. De novo, a questão de avaliar o contexto como um todo, né? Com certeza, não vai ser só o hábito do leite que vai gerar aquilo. Avalia todo o contexto, né, do paciente, a alimentação de forma geral, o sono, a hidratação, o estresse e tudo mais.
Histórico familiar também, acho que
conta, né? Histórico familiar,
com
certeza, né?
Você falou isso do leite e foi algo assim, quando eu comecei a fazer acompanhamento de nutricionista e nutrólogo também...
Não foi com você, olha só, caraca!
Poxa vida, denunciou aqui ao vivo.
Aí... Acho que a gente vai parar agora.
Então é isso, gente, acabou o podcast por hoje.
Isso aí, acabou por hoje. Quando eu comecei a fazer esses acompanhamentos e fazer essas mudanças de alimentação na minha vida, eu tinha muita alergia antes disso, alergia assim de rinite, sinusite, essas coisas. E acabou, entendeu? Simplesmente acabou. Até eu desenvolvi alergia também a cachorro, pelo de gato, essas coisas, e eu senti que diminuiu, não acabou, mas diminuiu. E eu pensava assim, não, porque eu tô mais saudável no geral, mas não tinha ligado diretamente a respeito disso que você falou, dessas coisas do leite,
e
da proteína.
E você sabe que a proteína do leite tá bem associada às alergias de parte respiratória. Então, se a pessoa tem uma rinite atacada, uma sinusite, uma asma, bronquite, dá uma segurada nos laticínios, você vai ver como vai ter uma melhora muito boa nos sintomas.
Caraca aí, Brian, me curei, cara. Tá vendo? Na prática.
Olha aí, cara. Tudo isso por causa da internet? Tava na internet, era verdade, né? O leite
não. Eu fui na nutricionista, tudo mais. Fiz acompanhamento
profissional. Isso é importante, né? O acompanhamento, a orientação de profissional é que realmente ele vai saber o que é melhor pra você, né? Mas, assim, hoje a gente fala muito em vitalidade positiva. O que é isso? É a capacidade que o organismo tem de lidar com o meio no qual ele está inserido. E como a gente atinge isso? Através da combinação do estilo de vida saudável. Então, associar alimentação, hidratação, sono preservado, saúde intestinal, para a gente atingir, né, esse equilíbrio, esse bem-estar físico e mental, uma imunidade adequada, uma disposição, uma energia. Então, com certeza, colocar no prato alimentos que vão te dar saciedade, que são nutritivos e te dê saciedade, ou seja, faça com que você regule mais a sua fome, saciedade, saiba como você está com fome, quando já está saciado, você sabe identificar, reconhecer isso melhor. Como que a gente monta, então, né, um prato saudável? Uma variedade boa, ou seja, uma alimentação equilibrada, variada, colorida.
Colorida.
Quer dizer que uma boa variedade de legumes, vegetais, hortaliças, junto com uma boa fonte de carboidrato, que é um carboidrato de verdade, ou seja, um arroz, preferencialmente as versões integrais, uma mandioca, um inhame, um grão de bico, um feijão, uma lentilha, junto com uma boa fonte de proteína, que pode ser o ovo, que pode ser uma carne. No caso vegetarianos, a melhor fonte de proteína para eles são as leguminosas, que é o feijão, o grão de bico, ervilha, lentilha. A soja também é uma leguminosa, muito boa fonte de proteína, porém a soja orgânica, né?
Que é difícil de achar, eu acredito.
É difícil de achar, né? Porque tem a questão de transgenicidade, tudo isso a gente sabe que afeta muito a qualidade da soja. Então, por isso, né, pensar nessa origem da soja, antes, né, de fazer o consumo, né, em excesso.
Você falou sobre tudo isso de saúde mental e a saúde tá ligada com a do corpo, mas a pergunta que eu tenho, pessoal, aqui é, qual que influencia mais? A saúde mental ou a saúde do corpo? Quer dizer, a saúde mental influenciando na do corpo ou do corpo influencia mental? Qual que é a que tem mais poder sobre a outra?
Olha, sinceramente, eu acho que é impossível a gente desassociar, né? Falar quem influencia mais aquela coisa, né? Quem nasceu primeiro?
É, o ovo ou a galinha.
Mas a gente sabe, sim, que saúde intestinal está associado a tudo, todas as nossas mucosas. Então, como a gente conversou, olha, o consumo de leite influencia nas alergias de parte aérea. Consumo de carboidrato refinado influencia em candidíase, por exemplo, trato urinário. Infecção de urina está associada também a nossos hábitos de alimentação. Então, assim, tudo está interligado com o nosso intestino. Se a saúde intestinal não estiver adequada, pode saber que vai haver um desequilíbrio também no resto do organismo. Então, por isso, saúde intestinal, eu acho que tem, com certeza, um grande potencial em influenciar todo o resto.
Porque se a gente tiver mal de saúde, né? Se a gente tem, a gente tá com uma alergia, isso vai te afetar mentalmente. Você não vai ficar bem no lugar. Toda hora você tá esperando, você começa a ficar com raiva. Isso tudo já começa a liberar outros hormônios em você. Sim. E você acaba não tendo até um estresse. E de repente, começa a ter uma ansiedade, uma depressão. Tudo por causa do quê? Do intestino tá desregularizado.
Das suas escolhas alimentares.
Das escolhas alimentares influenciando
no
seu...
Hoje a gente sabe, assim, que uma alimentação rica em açúcar, os aditivos químicos, né? Os alimentos artificiais e pobre em elementos essenciais, né, tanto micronutrientes, vitaminas, minerais, fibras, como também os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, a gente sabe que quando a gente está nesse desequilíbrio alimentar, a gente ingere tudo isso, isso vai causando uma sobrecarga no nosso intestino. E o nosso intestino, ele é como se fosse uma peneirinha. Então, quanto mais a gente sobrecarrega ele, mais ele deixa de filtrar de forma correta. Então, vai passando moléculas grandes, moléculas que não eram para passar, e vai sobrecarregando. Fígado, vai sobrecarregando o rim, vai sobrecarregando o sistema de defesa. E aí, consequentemente, toda essa bola de neve de liberação de citocinas inflamatórias, cortisol aumentado, diminuição de hormônios da tireoide, diminuição de testosterona.
Então, é uma bola de neve. O corpo é um complexo.
É uma máquina.
Cara,
é
muito complexo.
Incrível.
Mas é simples.
Sim, a gente tá vendo, assim. Eu achava que o intestino era só um cano de esgoto que passava as coisas lá, tá ligado?
Ah, um cano de esgoto.
Um cano de esgoto que faz a curva ali, vai fazendo várias curvas, vai só pra encaminhar pra...
Às vezes mais poderoso que o seu cérebro.
Tá vendo?
Olha, muito mais. Inclusive, no nosso intestino, a gente tem a nossa maior colonização de bactérias. Então, só que aí a gente tem bactérias boas e ruins, e por isso que a alimentação influencia nesse sentido também, né? Quando a gente tá em desbiose, quer dizer que a gente tem mais bactérias ruins do que boas. Então, evitar entrar em simbiose, que é quando a gente está em equilíbrio. E também é onde a gente tem maior parte das nossas células de defesa. A gente tem um sistema de defesa no nosso intestino, a gente chama ele de GAUT. Então, assim, olha como o intestino é importantíssimo para a imunidade, para a disposição, para todo o organismo.
Cara,
todo
acho
equilíbrio.
Que eu vou ter que cobrar para os ouvintes assistirem esse podcast. Tem muita informação aqui, cara. Isso daqui é, tipo, milhões e milhões de
cobrar
reais.
Deles, ela vai cobrar da gente aqui também. Agora
ela vai
tempo,
querer
né?
um metade do nosso lucro.
Hora de consulta. A gente estava falando de intestino, Júlia, e eu tenho. Uma coisa que eu tomei por um tempo foram probióticos. Eu tomei probióticos específicos. Mas assim, eu mandava manipular e tal. Uhum. De onde que a gente consegue tirar probióticos de forma mais natural possível?
Olha, os iogurtes, né? Aí lembrar que a pessoa não pode ter nenhum problema em relação ao leite. Porque os iogurtes também, né? São fontes de caseína. Mas os iogurtes são fontes de probióticos. Leites fermentados, né? De forma geral. E kefir. O kefir é um probiótico que a gente cultiva em casa, tanto com água, mas também tem a versão com leite.
Água também?
Tem com
não
água
sabia.
Também. É um filho, você tem que cuidar dele como um filho, né? Caraca. Você tem que sempre estar cultivando ele. Com água e açúcar, né? Porque ele acaba se alimentando do açúcar. A gente tem o kombucha, que é como se fosse um refrigerante natural, né? Que ele, a fermentação dele é por causa dos probióticos, são esses micro-organismos vivos, né? Que a gente adiciona. E o kefir, que é o kefir, a gente tem a versão em leite e tem a versão em água. É como se fosse um filho que você tem que criar, tem que alimentar, tem que sempre estar tratando ele pra ele crescer, pra ele cultivar. E o kefir a gente fala que é um presente, que na verdade você ganha de alguém. Então, né, você tem que encontrar quem tem o cultivo pra te dar um pouquinho e você continuar a criação dele.
Pois é, por exemplo, eu já comprei o kefir, eu tenho intolerância à lactose. E eu achei no mercado o kefir sem lactose.
Ah, legal.
Mas assim, é daquelas coisas, né, como a gente tinha comentado antes, né, vale por sei lá quantos meses, vem embalado, industrializado.
E assim, a lactose é o carboidrato, o açúcar do leite. E o que realmente é inflamatório é a caseína, né? A proteína. Então, os alimentos que são sem lactose, mas que são laticínios, na verdade, têm a lactose e eles adicionam a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Os alimentos que são sem lactose, de verdade, são os alimentos que não são laticínios. Assim como a caseína, né? Pra não ter caseína, é um alimento que não, pode, não seja laticínio.
O ideal, então, é evitar mesmo, assim, nesse caso. Às vezes, eu recorro a esses alimentos que é zero lactose. Por exemplo, um iogurte, que de vez em quando me dá vontade, eu compro lá, zero lactose, mas assim...
Pra quem tem a intolerância, né, e quer consumir um laticínio, eu preferi as versões que sem
lactose. Mas aí eu não escapo da proteína.
Não escapa da proteína. Mas, os iogurtes é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção na questão dos rótulos. Por quê, né? Iogurte, a gente tem a ideia que é tudo saudável. Mas tem muitos que você pega lá a lista de ingredientes, é gigante a lista de ingredientes. Ou seja, tem um monte de corante, um monte de adoçante, um monte de conservante, um monte de açúcar. Então, o que a gente espera de uma lista de ingredientes de iogurte? Leite e fermento, ponto. Ah, eu quero...
Danoninho, então, não.
Seu Danoninho já era, hein, Bren?
Toda vez, ó, nenhum acerto. Tô comendo errado desde a minha vida inteira, cara.
Se, mas eu quero um saborzinho. Então, procura alguma marca, e hoje já tem várias no mercado, que são saborizadas com a geleia da própria fruta, que são adoçados, né, com um adoçante mais natural, tipo um stevia, um xilitol. E já tem no mercado. Hoje a indústria tá vendo essa necessidade, essa demanda da indústria, do público mais natural, né, querendo uma qualidade de vida. Então a indústria tá oferecendo isso pra gente. Já tem muita coisa no mercado boa também, né? A gente tem os vilões, tem os que querem enganar a gente, mas tem muita coisa boa também. Então a questão da leitura dos rótulos, ela é fundamental.
A gente tava falando sobre probióticos e... Probióticos.
Coisas complementares, né, pra nossa alimentação.
Eu ia te perguntar sobre alimentação, suplementos alimentares, que eu comprei glutamina, comprei BCAA, comprei whey protein e creatina. E aí eu vi lá
mas foi com orientação de alguém, Bren?
Na internet, um vlogger. Um vlogger, cara, um youtuber. Youtuber, o cara bombadão, gigantesco, falou assim, glutamina é um anticâncer. Ele me falou um monte de coisa pra mim que era assim, tipo, você tem que ter todos os dias, mesmo que você não vá treinar, mesmo que você não esteja treinando, todo mundo tem que consumir glutamina, porque é anticanceriana e blá blá blá, falou só sucesso dele, tá ligado? Aí eu fico pensando, até que ponto a gente deve acreditar nessas coisas? Nem só acreditar, mas assim, é bom mesmo glutamina? Não só glutamina, assim, em todos esses suplementos aí.
Né? Suplemento é igual o próprio nome já diz, é para suplementar a alimentação. Então, é uma coisa que provavelmente está deficiente, que falta na sua alimentação. Se você consegue atingir pela alimentação, por exemplo, glutamina é uma proteína que a gente tem na dieta. É, da mesma forma, whey protein e tudo mais. É, mas, existe alguns casos que realmente a glutamina é indicada. Por exemplo, as alergias de parte aérea. A gente entra em ação, porque na verdade glutamina é o principal nutriente dos nossos enterócitos, que são nossas células do intestino. É, então, no caso de desbiose intestinal e tudo mais, então pode ser bacana, mas nem todo mundo tem necessidade, até porque a gente consegue atingir ela na alimentação. É, e isso é de forma geral. E também pensar no objetivo, né? O suplemento é isso, exatamente. Para suplementar, para quê? Né? Qual o objetivo você está tomando ele? É, para que você, né? Qual o objetivo de você inserir ele na sua alimentação? É justamente para ter um foco. Então, assim, por exemplo, a whey protein. Por que, que a gente quer aumentar a proteína de proteína na nossa dieta? Ah, não sei, quero hipertrofia. Tá tudo bem. Então, vamos avaliar como é que tá a sua alimentação logo do dia. Se, tipo, bom, beleza, acho que dá pra gente aumentar. Então, tá. Por quê? A dose do suplemento vai ser uma dose alta de forma rápida, né? É muito mais fácil tomar um suplemento do que, né, às vezes comer, sei lá...
3 quilos de carne vermelha.
Exatamente, né? Não é tão nessa proporção. Sim. Mas, justamente, né, o suplemento quebra o galho bastante nesse sentido da praticidade, né? Mas nem todo mundo precisa.
Mas você é a favor, sim, de suplementar?
Não, eu sou a favor, se tiver necessidade, com
se
certeza.
Precisar.
Se precisar.
Vou falar meu caso. Quando eu tava dando essa virada na minha vida de tentar ser mais saudável, eu primeiramente comecei a academia sem suplemento nenhum.
Maravilhoso.
E a minha nutricionista falou, vamos vendo até que momento você vai precisar de fato.
Exatamente.
Ou não. Fazendo acompanhamento, exame de sangue e tudo
aí,
mais.
Isso aí, esse é o certo.
A partir do momento que eu fui dando meu feedback, falando, não tô conseguindo aumentar peso e eu quero esse objetivo aqui, eu quero perder tantos quilos, quero correr, etc. Ela foi, então vamos acrescentar isso aqui, vamos
com
acrescentar
certeza.
Isso aqui por tanto tempo. Eu acho que é essa forma mais adequada, né, de
exatamente,
ser feito.
Exatamente,
né?
Essa forma ideal, né, justamente pra voltar aqui na questão. Cada um, né, a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um. Então, a gente vai acompanhando, vai vendo a necessidade. Ah, não tô dando conta de comer tudo que me passou. Então, beleza, vamos entrar com o suplemento pra ser mais prático. É, então, né, tudo isso tem que ser avaliado.
Eu queria voltar muito numa questão que eu esqueci de perguntar. Até pessoal, isso daqui lá nos Estados Unidos tem um supermercado que chama Trader Joe's. Não sei se você já ouviu falar, mas eles vendem tudo congelado e são as melhores coisas, assim, tipo, as melhores coisas de embalagem, eles criam o próprio alimento deles, são tipo assim, mini, não sei, tipo arroz com legumes e tal, congelado, tudo congelado. E aí as pessoas, a maioria das pessoas, compram lá justamente por ser mais prático, você não precisa cozinhar, já tá feita a comida pronta, uma refeição pronta que você compra ali. E só pelo fato dele ser congelado e durar mais tempo, ele quer dizer que ele é ruim? Todos os congelados deles são ruins mesmo, porque a Nathalie, minha esposa, jura por tudo que é mais sagrado que lá é saudável.
Não,
e eu falei,
olha,
são congelados. Eu fiquei, né, não, mas lá são muito melhores que qualquer outro mercado.
Provavelmente
e tal.
Eles devem ter o rótulo, né, deve ter a informação dos ingredientes. Se for só alimento natural, como eu falei, hoje a gente tem uma indústria muito em cima para suprir essa demanda que a gente está tendo da alimentação natural. Então, a gente já tem muitas opções boas também. É só realmente a questão de você pegar o rótulo e conferir. Se não tem aditivo químico, é só comida que você conhece, é só ingredientes que você conhece. Tem um aplicativo que chama Desrotulando. Ele é muito prático. É, ele é tipo um scanner. Ele é um scanner que você tira foto do código de barra do produto. É, né, mas ele é brasileiro, então não sei como é que é no exterior. É, mas você tira foto do produto, do código de barra, e ele já te dá a informação do produto. Já tiver a lista de ingredientes, já tiver a quantidade de corantes, aditivos químicos, e ele dá uma nota pra esse produto.
Sensacional, Desrotulando, guys. Baixem.
Isso. E essa nota, ela varia de 0 a 100. E quanto mais próximo do 100, mais verdinho. Quanto mais próximo do 0, mais vermelhinho. Ou seja, mais verdinho é mais qualidade. Mais natural o produto. Menos aditivo químico. Mais vermelhinho, mais aditivo químico, mais corante, mais aqueles antes que a gente tem que evitar.
Nossa,
então, ele quebra galho muito, né? Pra quem tem essa dificuldade de ler o rótulo e tal. Só tira a foto do código de barra e ele já te dá as informações do produto.
Bacana.
É que assim, às vezes a gente tem esse modo de pensar. Porque tá congelado... Às vezes a gente acha que não é saudável, só
sim,
porque tá congelado. Mas não,
mas
tem,
às vezes,
não
um planejamento, dentro de um planejamento, é uma coisa que vai te ajudar muito, né, na alimentação. Vai te dar uma alimentação natural, né, e vai ser super mais prática. Então, é realmente ver se não tem nenhum corante, nenhum aditivo químico, nenhum conservante artificial.
Ótimo. Nossa, muito bom, tô adorando a conversa, o papo, acho que agora a gente tem que encerrar de uma forma assim, né, saber
juntar tudo isso
e, bom, depois de tanta informação que dá pra ter que assistir isso aqui 3-4 vezes pra pegar tudo que você falou, que foi uma descarga aqui de conteúdo muito interessante, e a gente precisa saber o seguinte, qual é a maior dica para você ter, para a pessoa se manter, depois de tudo que você falou, como que ela vai se manter, como que ela vai solucionar para a vida dela a partir de hoje, desse podcast aqui, na manhã, no outro dia, ela tá comendo bem, tá se alimentando bem, o que você diria para a pessoa que quer mudar de uma forma assim, que não sofra muito, ou que seja mais atingível, né? A pessoa consiga atingir os objetivos dela. Qual que seria uma dica?
Olha, a dica com certeza vai ser comer comida de verdade, comida natural. Ou seja, fruta, verdura, legumes, cereais integrais, proteínas, boas gorduras. Que fontes de gordura que eu tô falando? Tô falando do azeite, tô falando das castanhas, tô falando das sementes, o abacate, o açaí.
Azeite de oliva.
Azeite de oliva. Uhum. O extra virgem, preferencialmente. Mais o óleo de linhaça, né? Os óleos das sementes também são riquíssimos. Então, fazer essa combinação boa. Alimentação variada, equilibrada e colorida com alimentos naturais. Alimentos de verdade.
Isso tudo começa na hora do supermercado, né?
Então, com certeza também.
Você tem que... Quando for no supermercado, eu acho que é a maior dica aqui, que tem que... A partir de mim, isso daqui... Que você vá no supermercado com aquela lista de compras e fazer tudo. Porque se você não tem na geladeira, você não come.
Com certeza,
então, se você
exatamente.
Não tem aquilo ao seu dispor, meia-noite, 11 horas da noite, quando bate aquela larica, né? A gente sabe que tem aquela hora que você tá morrendo de fome. Se você não tem a bolacha passatempo, Oreo lá, você não vai comer. Isso. Você vai pegar o quê exatamente. Na geladeira? Uma maçã. Porque exatamente. Você tá morrendo de fome. Isso. E você tem a maçã e não tem a bolacha. Então, aquilo, eu acho que é uma dica essencial, é você... Passar, mudar a sua geladeira, mudar o que tá dentro da prateleira.
É isso mesmo.
Eu acho que isso...
Fazer as compras de forma consciente.
Exatamente.
Pensando nos seus objetivos e, de preferência, eu acredito sempre com a orientação profissional, claro.
Obviamente.
Com certeza. Mas,
obviamente.
Assim, o básico funciona, gente. O básico. Arroz, feijão, verdura, uma boa proteína, funciona super,
você
né?
Não precisa procurar...
Não precisa ser a fruta de lá da Espanha, né? Não precisa ser uma coisa exótica. O básico funciona, desde que seja variado, né? Então, ao longo da semana, variar isso. Um dia é o feijão, um dia é o grão de bico, um dia é a lentilha. Um dia é o arroz, um dia é a mandioca, uhum. Um dia é o inhame, um dia é a batata. Um dia é o frango, um dia é o peixe. E, com certeza, incluir peixes. Por favor, inclui os peixes, porque a outra fonte excelente de gordura são os peixes. Ômega 3 é uma gordura essencial. O nosso corpo não produz, ou seja, a gente precisa ter na dieta. Tem função anti-inflamatória, tem função neurológica. Então, assim, precisa ter fonte na dieta. Quais são as fontes? Azeite, castanhas, semente e os peixes. Principalmente os peixes de água salgada. Então, atum, sardinha, bacalhau, salmão... Todos esses peixes de água salgada são os que mais nos fornecem ômega 3. Então, incluí-los na dieta. Tá?
Tem uma coisa que a gente acabou esquecendo. Esse podcast tem que fazer parte 2 dele. Porque
tem que ter parte 2, parte 3. Tem três. Várias coisas aqui.
Olha
que
só,
eu queria,
por exemplo,
aprofundar.
Eu lembrei, negócio de Sazon, por exemplo. A Yasmine falou que Sazon era uma das piores coisas do mundo. Eu falei,
isso
o
é
quê? Eu só tempero minha comida com Sazon e achava que tava sendo, porra, muito abalando. Sazon, não, a gente tem que deixar pra parte 2. Julinha, amanhã você vai vir aqui em casa. A gente vai gravar amanhã. Não, porque tem que gravar.
Não, mas ó, quando eu falo coisas, alimentos naturais, eu tô me referindo aos temperos. Então, também, né, não só alimentação de macro, mas a micro, ou seja, tempero natural. Abusar alho, cebola, salsinha, cebolinha, manjericão, orégano,
açafrão,
cúrcuma é maravilhoso, anti-inflamatório, antigripal, antifúngico, o alho
caldo de
é excelente.
Cana, não.
Caldo de cana também, só que caldo de cana, né, ele é só açúcar. Então, apesar de ser natural, quando
dosar.
For consumir, dosar, né? A mesma coisa com mel, melada, tudo mais. Mas é natural, beleza. Agora, Sazon, Knorr, ketchup, maionese, molhos prontos, caldos...
Mostarda. Aquele temperinho do miojo.
Aquele temperinho do miojo.
Esse tá no próximo, tá na lista pro próximo.
Você nunca fez uma miojo gourmet, cara? É muito, você coloca brócolis nesse, coloca legumes,
sim, é
cara.
Melhor.
Que é isso, os vida saudável.
O macarrão instantâneo também entra nos artificiais, nos homens que a gente precisa evitar.
Eu acredito que muito problema que eu tenho hoje em dia foi por causa de miojo na infância.
Com certeza.
Com certeza.
A salsicha do meu cachorro quente.
Gente, muito obrigado. Adorei o papo.
Foi muito bom.
Acho que a gente tem muito mais coisa pra tirar, né? Mas o tempo é curto, infelizmente.
Comentem, deem seu feedback se vocês gostaram.
Vai no Instagram da Júlia. Júlia, passa suas redes sociais, passa o seu contato, se quiser passar o telefone do escritório, tudo que você puder.
Olha, eu agradeço o convite, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é @NutriJuliaGDomingues. Meu contato é...
Domingues é com S?
Isso. Meu contato de telefone é 65 999692149 e estou à disposição. Podem perguntar, podem tirar dúvidas. Se quiserem fazer outra live, outro podcast, estou à disposição.
Show. Nós vamos sim, com certeza. Dependendo do feedback do pessoal. Mas eu acho que não é nem dependendo do feedback. A gente quer fazer mesmo.
Porque eu preciso saber. Isso aqui está sendo uma aula para mim.
Várias coisas que eu queria aprofundar aqui. A gente vai com certeza sim abordar nos próximos episódios, claro. Futuros episódios.
Muito obrigado ao pessoal que tá me ouvindo. Vocês esperam que tenham gostado. Dê um feedback, manda um DM lá no Instagram dela, no nosso também. E é isso, a gente vai ficando por aqui, né?
É isso aí. Obrigadão, Júlia.
Eu agradeço vocês o convite. Com certeza, a gente tem muito pra falar.
Com certeza.
Bom, então é isso. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Ibrahim Ali, @Ibrahim_Ali no Instagram. E a gente é o IMCast. E eu tô aqui do meu lado com o Marcel.
@Marcel_LS no Instagram.
E é isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Curge. Tchau.
Falou, até a próxima.